SBS Radio.
Oi, Rui Mora, tudo bem? Estamos aqui no nosso Facebook ao vivo. Oi, pessoal, tudo bem?
Obrigado, Luciana, por me trazer aqui. Tudo bem.
Conta pra gente, então, um pouco do seu trabalho. Vamos começar falando de você. A gente tem muita coisa para cobrir, mas fala um pouco desse seu trabalho no COOS. Você é estrategista do COOS. O que, que um estrategista faz?
Boa pergunta. Se eu soubesse responder a isso, se calhar respondia mais rápido. Um estrategista basicamente resolve problemas difíceis, normalmente com uma visão de longo prazo na resolução desses problemas e com o objetivo de melhorar o desempenho das organizações ou algum tipo de desempenho, pode ser mesmo desempenho de certos indivíduos. Portanto, em termos gerais, isso é o que o estrategista faz. Temos também, há uma questão bastante analítica nesse trabalho, usar muitos dados, fazer muitas análises para perceber qual é o sentido e a resposta. E também há uma parte mais de arte, de como visualizar esses dados e apresentá-los de uma forma que seja influente, que mude alguma coisa, e também, obviamente, no final, a forma como essas recomendações são comunicadas faz toda a diferença a nível do impacto que as recomendações de estratégia podem ter. Mas, portanto, há uma grande parte analítica, há uma grande parte de arte e de visão, e há uma grande parte de comunicação. Eu diria que utilizam-se essas três coisas para obter melhores resultados ou melhorar o desempenho de uma organização ou de indivíduos ou do que quer que seja.
Faz pouco tempo, né, que você está trabalhando lá. Faz quanto tempo?
Muito pouco, muito se passou desde então. Portanto, eu entrei na Coles. A Coles é a segunda maior cadeia de supermercados na Austrália. Entrei na Coles em janeiro deste ano, janeiro de 2018, com a equipa de estratégia a crescer e a ter algum maior poder na organização, dado todos os desafios que o setor está a atravessar. Pouco depois de eu entrar na Coles, deu-se obviamente uma avalanche de notícias que eu não estava à espera, eventualmente pouquíssimas pessoas dentro da Coles estariam à espera, e que têm revolucionado um bocado o setor.
Só falando um oi aqui, o mineiro Valtemir Soares está falando um oi do Brasil para você, já está nos assistindo. Temos aqui a Gabriela Rocha. A gente já vai falar sobre as sacolas de plástico, por que eliminar as sacolas plásticas e continuar com as microembalagens que a gente descarta em 2 minutos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, só terminando. Muita coisa mudou, né? Você chegou nesse momento revolucionário para o setor, que é esses anúncios que ambos os maiores supermercados, rede de supermercados na Austrália, Woolworths e o Coles, estão anunciando aí o fim das sacolas plásticas. O Coles anunciou esse período de transição para os clientes que não estão se acostumando com as sacolas reutilizáveis. Quanto tempo que vai durar esse período de transição?
Bom, a resposta curta é não se sabe, mas eu gostava eventualmente de trazer um bocadinho a história do porquê disto. Portanto, e a maior parte das pessoas sabe a razão fundamental, que tem a ver com o meio ambiente e a sustentabilidade das operações de retalho e do plástico no meio ambiente. As pessoas hão de ter notado certamente que não é apenas nos supermercados que essa revolução está a acontecer em todo lado. A Starbucks eliminou as palhinhas de plástico em algumas lojas no mundo inteiro, todas as grandes empresas estão a seguir isso. Não é uma tendência liderada pelas empresas também. Portanto, foi um dos maiores pedidos mais significativos da base de clientes da Coles, foi eliminar as sacolas de plástico. Portanto, é até um bocadinho irónico.
Na realidade, paradoxo.
Paradoxal. Portanto, as pessoas depositam a confiança em certas grandes marcas para essas marcas serem as guardiãs dos valores ambientais, dos valores sociais. Portanto, e eu acho que estarmos à frente nesse pensamento é uma coisa boa. Obviamente, em contraponto, não podemos colocar, então, quer os custos, quer as inconveniências da remoção dessas sacolas de plástico nos nossos consumidores. E certamente por isso é que se está a aumentar o período de transição, oferecer as sacolas resistentes e reutilizáveis durante um período de transição mais alargado. Mas na realidade a própria regulação nos Estados, na Austrália, e isto vai estar a acontecer também pelo mundo todo, vai remover, basicamente obrigar à remoção das sacolas de plástico de, chamadas single use ou uso de, para apenas uma vez e descartáveis, deitar fora. Portanto, eu como utilizador da Coles também sou afetado por isso. Eu até utilizava as sacolas de descartáveis, aquelas mais finas, utilizava-as como sacos de lixo de vez em quando, muita gente faria,
eu também,
fazia
eu também.
Isso. Portanto, isso é algo que vai deixar de continuar a acontecer e o benefício para todos acaba por ser maior. Há várias outras coisas que se podem dizer acerca disso, sobre o lucro com as novas sacolas de plástico. Certamente haverá algum lucro, a quantidade desse lucro vai depender de, obviamente, de quão responsáveis os consumidores são. Portanto, se os consumidores forem todos muito responsáveis, de facto até não traz lucro nenhum, traz potencialmente até algum prejuízo. Portanto, existem todos estes fatores que se somam ao facto de isto não é uma conspiração de grandes corporações para querem fazer lucros sobre sacolas de plástico. É um movimento mundial para o qual, obviamente, é uma tendência mundial que os consumidores desejam. E eu acho que tem mais a ver sobre a forma como se faz do que estarmos a fazer. Estarmos a fazer é bem, a forma como se faz tem que ser adaptada e está a ser adaptada, exatamente como a Luciana disse, com a extensão deste período de transição. Há vários países, Portugal, em muitos supermercados, não tem sacolas, já baniram essas sacolas há muito tempo. E, portanto, não é uma coisa inovadora, não é uma coisa única da Austrália. Acho que é simplesmente uma questão de educação, responsabilidade ambiental e obviamente, responsabilidade das empresas de não colocarem esse peso, esse custo, esse inconveniente nos consumidores e também transportarem elas próprias algum desse peso.
E eu penso também que em questão do meio ambiente mostra que é possível você ser verde, né, entre aspas, e preservar o meio ambiente, porque o Coles e o Woolworths, eles gastam milhões de dólares para comprar aquelas sacolinhas plásticas, o single use. Você saberia dizer quanto que é investido na compra de milhões e milhões de sacolas plásticas?
Não lhe poderia dizer, está na ordem dos milhões de dólares, certo? Mas não lhe poderia dizer o valor exato. Conseguiria certamente dizer-lhe que não é um motivo financeiro. Aliás, e até mesmo analisando o específico da situação, portanto, a Woolworths retirou as sacolas cerca de mais de uma semana antes da Coles e foi prejudicada por isso em termos de vendas. Portanto, não, se a Coles pudesse, a Coles continuaria com as sacolas de uso único. Mas, quando eu digo se a Coles pudesse, ou apenas de uma perspectiva financeira. Portanto, é uma perspectiva que vai muito para além da margem financeira, é uma perspectiva de meio ambiente, uma perspectiva social. A Coles, em particular, até mais do que a Woolworths, que é o principal competidor e a maior cadeia nacional, tem uma responsabilidade social gigantesca. E ambiental gigantesca também. Portanto, não, esse trabalho das sacolas de plástico é uma fração ínfima sobre o que é feito, sobre a redução do desperdício de comida, é uma fração ínfima sobre o que é feito em donações, tudo isso são componentes potencialmente menos visíveis, mas que as grandes empresas normalmente têm e provavelmente não atraem tanta atenção mediática.
Coles anunciou hoje que vai continuar oferecendo as sacolas reutilizáveis. A Maria João está perguntando aqui, mais pagando, continuamos a usar sacos plásticos, mais pagando. São sacos reutilizáveis que no momento serão dados de graça?
Sim. Não, eu diria, se nos colocarmos daqui a 100 anos, se a situação vai ser exatamente esta, eu espero que não. Não acho que seja a solução final, não acho que seja a solução ótima. Certamente continuam a ser sacos de plástico. A vantagem é que não estão a ser transportados para aterros e depositados no oceano em quantidades nas mesmas quantidades astronómicas que estavam antes. E, portanto, acho que é uma transição benéfica, as pessoas vão poder utilizar mais vezes a mesma sacola e com certeza haverá soluções ainda melhores, que é terem sacolas que nem sequer contêm plástico. Também estão a começar a aparecer produtos em plásticos, em embalagens, em plásticos mais biodegradáveis, não, portanto, plástico aqui entre aspas, não será necessariamente plástico, parece plástico, mas é biodegradável. Portanto, tudo isso são soluções que estão para vir. Esta é a melhor solução que temos, mais prática que temos atualmente, é obrigar as pessoas a utilizarem mais vezes a mesma sacola para o benefício do meio ambiente, e certamente as pessoas vão habituar-se a isso rapidamente. Os consumidores são muito rápidos a apanhar novas tendências e novos hábitos.
E é uma coisa que você acredita, como você mencionou, Rui, não tem volta, né? Essa tendência, antes de você responder, o Felipe Paiva está nos assistindo, Paula Pedreira, Patrícia Martins, ela esteve aqui faz umas 2 semanas, a psicóloga, e Joe Alves também está nos assistindo. Oi para todos.
Olá, que todos.
Comentários, perguntas, pode fazer para o Rui enquanto ele está aqui. Mas é um movimento que não tem volta, né? Esse banimento de plástico, a gente está ouvindo que o Starbucks está também se livrando dos canudinhos de plástico, uhum. O McDonald's. Então é uma tendência mundial, como você estava falando.
Eu acho que é uma tendência mundial e, como a Luciana referiu há pouco, paradoxalmente, é uma tendência que os consumidores querem, e tem muito mais a ver com a forma como é feito, gera algumas repercussões, mas foi pedido pelos consumidores. Em todos, portanto, a Coles faz o maior survey do Hemisfério Sul, o maior questionário de cliente do Hemisfério Sul. Portanto, são milhões, várias dezenas de milhões de respostas num ano, que são obtidas, e de comentários. No topo desses comentários estão pedidos para remover sacolas de plástico de uso único. Portanto, acho que é óbvio que essa é a tendência que toda a gente quer, e aquilo que temos que ajustar, e efetivamente, se há críticas quanto à forma, temos que mudar a forma, estendemos o período de transição, temos que oferecer as sacolas de plástico, que certamente estamos a fazer isso a um prejuízo, e portanto não é tudo uma questão financeira, e portanto obviamente isso tudo são coisas, mas também há que compreender que esse prejuízo não pode demorar para sempre, porque isso é dinheiro que está a ser tirado também do preço das coisas. Obviamente, os lucros, e muita gente também tem, acho eu, uma concepção errada sobre o que são os lucros deste negócio. Os lucros desse negócio são margens finíssimas, baixíssimas. Obviamente que tudo aquilo que vai para além dessa margem e que permite ter algum buffer, alguma maior margem, é normalmente, muito habitualmente, 99% das vezes reinvestido em preço, para baixar os preços, que é para obviamente sermos mais competitivos e termos mais gente a comprar connosco e crescermos o negócio dessa forma. Portanto, é um ciclo virtuoso muito positivo se começar a reutilizar mais sacolas de plástico, gastar-se menos dinheiro assim, porque esse é dinheiro que vai acabar no preço das coisas, a reduzir o preço das coisas, o que eu também acho que é uma função altamente vantajosa.
Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Felipe Paiva. Fala-se muito sobre as sacolas de plástico, mas não tanto sobre as embalagens de plástico e outros produtos, como isopor. O que as indústrias poderiam fazer para contribuir com os supermercados para diminuir o uso desses produtos?
Certo. Eu lidero uma área de inovação dentro da Coles, em que basicamente procuramos todos os tipos de inovações a nível não só de lojas, mas de produtos, tendências de mercado. E há uma tendência muitíssimo grande em revolucionar as embalagens. As embalagens têm muitas funções. A sua função tem muitíssimas funções e é preciso entender isso mais uma vez. Portanto, o facto de as coisas estarem embaladas, a maior parte das vezes, não é sempre, mas permite estarem melhor conservadas e, portanto, estender a vida de um produto, quer na prateleira do supermercado, quer na casa das pessoas. E, portanto, existe essa função que desaparece caso seja retirada a embalagem e que pode então resultar em produtos que definhem ou se tornem degradados, que degradem mais depressa, e as pessoas também não ficariam contentes com isso, porque isso reduz o tempo de prateleira, isso vai aumentar até o lixo, o desperdício a nível de comida e de outros produtos. Portanto, existe essa função também. É claro que tem outras funções que as pessoas podem valorizar menos. Tem uma função de marketing, obviamente, mais atraente ou menos atraente. Uma função de conveniência, as coisas estarem partidas, postas todas no mesmo pacote. Portanto, há todas essas funções que as embalagens têm e que todas elas têm uma função económica, têm um valor. Essa função económica tem um valor, normalmente um valor bastante elevado. Portanto, não se trata só de... Não é uma coisa que seja facilmente que haja aí uma solução para todos esses tipos de embalagens. Agora, existe um chamado overpackaging, existe uma sobreutilização, uma superutilização de embalagens de alimentos, algumas até de ridiculamente exacerbadas. Existe. Eu já vi laranjas depeladas embaladas em pacotes de plástico. Portanto, laranja, uma laranja sem pele num pacote de plástico, quando a pele da laranja é um dos melhores, uma das melhores embalagens para a própria laranja. É claro que isso é uma questão de conveniência, mas eu diria que isso é um extremo. Haverá extremos, vamos ver esta tendência da redução desse extremo, porque as pessoas vão cada vez mais confiar em marcas que sejam mais responsáveis a fazer isso. Como eu disse também, há certos químicos e produtos que estão a substituir o plástico e outros componentes nessas embalagens, e vamos assistir a essa tendência, mas elas têm uma função. E, portanto, as pessoas devem perceber, mesmo as coisas que estão na prateleira e que têm vida mais longa, a função da embalagem é extremamente importante. A forma como ela é transportada na cadeia de abastecimento, isso pode pegar, colocar umas em cima das outras, etc. Portanto, faz toda a diferença e é uma função muito importante e que traz eficiências. Com eficiências vem redução de preço para o cliente. Portanto, a razão pela qual nós compramos coisas aos preços que compramos hoje e não... A Coles tem liderado uma deflação do preço da comida na Austrália nos últimos 10 anos, que é praticamente inédita. Portanto, tivemos cerca de 40 trimestres de redução dos preços overall, portanto, em média. De uma cesta básica. Portanto, e isso deve-se a todas estas eficiências. E, portanto, é natural que as embalagens tenham uma função. A gente quer tender para ser mais responsáveis, portanto, tem que ser soluções práticas que não prejudiquem tudo o resto na operação e que sejam, no final, sejam melhores ambientalmente, obviamente. E nós andamos à procura dessas soluções. E até existem várias inovações que a Coles tem proposto para isso.
Indefinitivamente, a Coles vai continuar oferecendo as sacolas que são mais resistentes, né? Mais grossas, né? Reutilizáveis, e por um período indefinido, é isso que você mencionou? E também a porta-voz do Coles falou hoje de manhã que vai continuar oferecendo e sem custo, mas no futuro, a longo prazo, essas sacolas, mesmas sacolas, vão ser vendidas, é isso?
Certo.
O Guilherme Costa está comentando sobre isso, falando que nunca houve, vocês nunca realmente baniram as sacolas de plástico, vocês trocaram por uma que o cliente vai pagar.
Certo.
Então isso é uma coisa que vai...
Certo. Banimos as sacolas de plástico utilizáveis unicamente uma vez, ou que nós consideramos serem utilizáveis unicamente uma vez, que são as mais finas e que são as principais responsáveis pela poluição por sacolas de plástico. Isto é uma discussão que é bastante interessante e há professores universitários a fazerem comentários sobre isto também, porque as sacolas de plástico não são em si o maior contributo para a poluição de plásticos. E, portanto, alguém pode dizer, portanto, essa não é a melhor forma de reduzir o lixo. Mas é uma forma e todas as contribuições são boas e esta é uma boa contribuição. Está mais que provado, há muitos países que já baniram essas sacolas de uso único há muito tempo e que agora estão as pessoas felicíssimas, fazem as suas compras. Portanto, os Estados Unidos têm uma solução ligeiramente diferente. Os Estados Unidos, como vocês muitos saberão, têm imensas sacolas de papel. Portanto, é mais aquele papel que tem, obviamente, as suas dificuldades e que as pessoas também não estão totalmente satisfeitas e o papel tem que vir de algum lado também. Portanto, mas são, de qualquer forma, a solução... A pior situação é, efetivamente, aquela em que estávamos, é de ter sacolas de plástico de uso único, em que a grande maioria acaba por parar no oceano ou em aterros e noutros sítios e que são um contributo importante para a poluição de plásticos. E fazer uma contribuição no sentido oposto é importante, equilibrar essa balança.
E o que você diria para as pessoas que estão, então, nesse período de transição, de lembrar de trazer suas próprias sacolas, de acelerar esse processo, né, essa mudança?
As pessoas todas arranjaram os seus métodos. Eu não sou uma pessoa extraordinariamente organizada, pelo contrário, sou bastante desorganizado e, portanto, eu mantenho sacolas, e já mantinha antes, sacolas, algumas de pano, outras de plástico mais resistente, mantenho-as dentro do carro, no carrinho de bebê, no meu saco de trabalho, portanto, em muitos sítios diferentes e então torna-se conveniente quando vou à loja. Mas quando vou à loja e compro uma sacola por 15 cêntimos ou tenho uma sacola de graça desse género, eu mantenho-a e não a deito fora e mantenho-a para reutilizar da próxima vez. E é óbvio que algumas se vão estragando com o tempo, há outras que eu se calhar considero que estão demasiado sujas para voltarem a ser utilizadas ou lavadas e portanto há sempre há de haver uma taxa à qual estas sacolas de plástico mais resistentes passam a ser lixo. Há sempre uma, portanto, algumas destas vão parar ao lixo e hão de passar, só que em vez de passarem 100% delas uma semana depois, passam muito menos e ao longo de muito mais tempo. E é esse é o ponto, é redução, não é eliminação neste caso.
Outra pergunta que faz parte aqui da nossa entrevista é falar um pouco do seu trabalho, da sua equipe de trabalho, que é bastante diversificada. Você é um português, você está numa posição estratégica dentro do Coles, uma das maiores redes de supermercado da Austrália. Qual que é a política? Tem uma pergunta aqui do Mineiro. Qual tem sido a política do Coles em relação à contratação de intercambistas ou de estrangeiros com vistos temporários ou de estudantes? Essa pergunta vem do Brasil.
A política de vistos na Austrália tem ondas ao longo dos tempos. Eu estou na Austrália desde 2014, desde o início de 2014, e sentimos essas ondas, não é uma situação fácil para as empresas atraírem e contratarem pessoas em vistos ou temporários ou de estudante, mas existem obviamente posições em que essas pessoas poderão ser contratadas, mas eu admito que não é fácil. Portanto, eu quando vim para a Austrália vim com um visto permanent residency, portanto, residência permanente, o que favoreceu no mercado de trabalho, porque basicamente limita essa dificuldade das empresas de me contratarem. Mas eu acho que as pessoas que têm vistos mais temporários vão ter essas dificuldades. A Coles não é diferente das outras empresas nesse espaço, mas existem posições para essas pessoas, existem posições para novos graduados, desde que ainda tenham os vistos em dia, etc. Portanto, existem essas posições, certamente não são aceitas, obviamente, ilegalidades, mas isso é escusado dizer. E, portanto, existem essas posições. O ambiente em que eu trabalho é altamente internacional, portanto, de facto, nas posições eventualmente até mais estratégicas, mas na cadeia toda, na rede toda, é muito valorizado a experiência noutros lados e noutros países, porque são pessoas que já viram outras coisas e que conhecem como é que outras lojas operam e que podem trazer essas práticas e também é uma Coles a nível de empregados, é uma comunidade muito aberta e as pessoas podem falar, até existe um sistema interno de social media, um sistema de comunicação interna em que as pessoas mandam mensagens e fotos sobre, olha, já viram isto, olha, porque é que não tentamos isto, e portanto existe isso e essas experiência internacional é valorizada. No meu caso em particular, a minha equipa é toda ela muito internacional, aliás provavelmente mais de metade da equipa vem de outros países e com experiência internacional. Não somos uma equipa muito grande também de qualquer forma, mas temos essa experiência, é tremendamente valorizada.
E quantas pessoas são a sua equipa?
Portanto, ao todo somos cerca de 15, basicamente. Tem algumas ondas, agora provavelmente vamos, portanto, a Coles tem uma nova estratégia que começou a ser implementada no início deste ano, que muita gente eventualmente não saberá, mas a Coles pertence a uma empresa australiana que tem um portfólio muito grande de empresas, chamada Wesfarmers. Essa empresa tem desde minas a lojas muito conhecidas, como a Kmart e como a Coles, e basicamente essa empresa está neste momento a libertar a Coles para o mercado como uma entidade separada e vai ser listada em bolsa. Tudo isto é público, mas são mudanças que obviamente implicam mudanças estratégicas grandes e grande esforço de estratégia e implementação de novas direções e como tal a nossa equipa tem de certa forma aumentado um bocadinho para ajudar com essa carga de trabalho toda.
E como você comentou, é uma equipe internacional, então tem muita gente de vários países e isso é uma nova, é uma característica também de grandes empresas, né?
Foi uma das coisas que me atraiu quando eu fiz as minhas entrevistas na Coles. Foi uma das coisas que eu senti, que senti não só que me valorizaram e, portanto, obviamente não podia sentir mal com isso, mas senti que as pessoas que estavam a falar comigo sabiam exatamente o que era ser estrangeiro na Austrália, sabiam exatamente quão valorizadas eram lá dentro. dentro, têm sotaques que não são sotaques australianos. Isto é um pormenor, mas é um pormenor que muitos de nós portugueses e eventualmente todas as comunidades imigrantes pelo mundo sentirão, que ao ter um sotaque diferente, imediatamente nós anunciamos que não somos australianos. Simplesmente pelo falar, e isso é muito interessante, ver a dinâmica social que vem daí, obviamente, mas isto são pessoas que há alguns que percebem as minhas piadas ou conhecem os produtos que eu conheço porque são de certas partes da Europa e que os australianos não conhecem, e portanto há essa ligação química com essas pessoas e há ligação química com os australianos, obviamente, porque nós vivemos aqui e porque, portanto, fazemos parte da cultura, e a Coles é uma empresa icónica nesse aspecto também, mas portanto temos croatas na equipa, franceses, italianos, temos obviamente de várias partes da Ásia, também temos de China, Japão, Coreia, portanto, temos, é uma equipa, temos americanos, portanto são pessoas de praticamente todo o mundo, do Reino Unido.
Certo, e a gente está meio chegando quase que no fim da nossa entrevista, Rui. Você, quais são os seus planos futuros daqui para frente?
Praticamente, já não ponho as mãos no fogo por nada, eu pago para ver o que vai acontecer. Portanto, eu juntei-me à Coles em janeiro, tinha trabalho em consultoria aqui em Melbourne, tinha estado em Canberra em consultoria também, previamente na Suíça. Portanto, eu não tenho propriamente medo da mudança. No futuro, eu penso que a Coles é um bom sítio para mim, tem imensas oportunidades e o trabalho é altamente motivante e excitante. Portanto, é algo que eu estou muito satisfeito com o trabalho. O que está a acontecer no retalho e na Coles é simplesmente fantástico. A Coles ser separada como uma empresa diferente, ser listada na bolsa, os supermercados, a Amazon, que entrou há pouco tempo, a Kaufland vai entrar no próximo ano, que também é uma cadeia muito conhecida na Europa e que detém a Lidl, apesar de não ser a Lidl que vai entrar, vai ser outra cadeia. Mas, portanto, o que está a acontecer no setor é fantástico. Eu quero ficar no setor, pago para ver o que vai acontecer e espero então desenvolver-me dentro da Coles ou nas equipas da Coles.
E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, saber mais sobre a sua jornada aqui ou conversar com você, qual que é a melhor maneira?
Bom, várias pessoas no grupo dos portugueses no Facebook.
Os portugueses que gostam de fazer cena.
Cenas, essa cena. Portanto, esse grupo que é fantástico, eu admiro muito o Telmo e toda essa equipa que é muito dinâmica. Eu eventualmente sou um bocadinho menos dinâmico, mas podem-me contactar pelo Facebook. Portanto, eu penso que Rui Moura em Melbourne provavelmente não haverão muitos. E eventualmente, se quiserem o meu e-mail, também estou disposto a falar sobre qualquer coisa que vos apeteça. RBMOURA, RBMoura, @gmail.com.
Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui um dia de trabalho, falar com a gente no dia do anúncio das sacolas plásticas, né? Da polêmica das sacolas plásticas do Coles. Vou pedir para você falar um tchau ali pro pessoal que não está me vendo, mas
tchau,
tá
pessoal.
Te vendo.
Obrigado, Luciana, pelo convite e espero encontrar-vos mais vezes em Melbourne e poder participar mais vezes das atividades. Ser português em Melbourne é muito excitante. Obrigado, Luciana.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.